Boa tarde. Penso que estamos em condições de começar a reunião do grupo de trabalho, hoje com mais um conjunto de audições no âmbito da proposta de lei sobre a investigação clínica. Hoje temos connosco o professor António Coutinho, que é do Instituto Gulbenkian da Ciência. Desde já agradeço a sua disponibilidade para aceder ao nosso convite e para estar aqui connosco para partilhar as suas opiniões em relação a esta matéria. Nós propusemos a seguinte organização dos nossos trabalhos. Terá uma intervenção inicial de cerca de 10 minutos, naturalmente com a tolerância e flexibilidade que considerar necessário, mas procuramos estes 10 minutos, seguidamente uma ronda pelos grupos parlamentares para colocarem as suas questões e fazerem as suas intervenções e depois novamente terá a palavra para uma intervenção final, podendo dar os esclarecimentos e os comentários que considerar adequados e pertinentes. Sendo assim, passava então a palavra ao professor António Coutinho.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É um gosto e uma honra estar aqui, agradeço pela chamada. Eu tinha a intenção de fazer algumas considerações gerais, porque sob o mesmo nome de investigação clínica há toda uma variedade de atividades e o assunto é complexo e vasto. Talvez valha a pena, antes de dar a minha opinião sobre alguns pontos específicos que mereceram reparo, eu gostaria, se me permitem, de colocar as coisas num contexto histórico que será mais fácil de perceber e de seguir. Até há uns 30, 40 anos atrás, eu formei-me aqui na Faculdade de Medicina de Lisboa e ainda aprendi assim, ensinava-se que não havia doenças, mas doentes, e os médicos tinham que ter bom olho clínico, senão eram bons médicos. Não? A medicina descrevia-se como uma arte, de alguma maneira. Isto, entretanto, mudou bastante, em parte nos últimos 30 anos, graças a um movimento que se passou a chamar de Evidence-Based Medicine, ou a medicina baseada na evidência, que, como resultado de estudos de longas séries de casos, chegaram a procedimentos codificados e esses procedimentos passaram a ser, com frequência, impostos pelos reguladores ou pelos tribunais, nos casos de má prática, pelas seguradoras. E essa tendência da chamada medicina baseada na evidência teve uma vida difícil, porque, por um lado, muitos dos médicos não viram bem ser reduzidos a uma espécie de executores de algoritmos codificados, em que deixava de haver praticamente decisão do médico ele próprio, mas sobretudo porque este tipo de medicina e de investigação clínica que levava a esses procedimentos não fazia avançar o conhecimento nem dos mecanismos e das causas das doenças, nem dos mecanismos da atuação terapêutica. Ou seja, é uma anedota que se conta com frequência, e não é anedota, é verdade, que andámos a dar aspirina às pessoas durante 100 anos, mais de 100 anos, sem saber a mínima ideia de como é que aquilo funciona. E, portanto, a evidence-based medicine é de base estritamente empírica, foi útil e foi largamente, esteve na origem de uma boa parte do que se chama ainda hoje investigação clínica. É pertinente, é necessária, nomeadamente hoje, no estudo e na análise e na avaliação de processos de drogas existentes, requer, e eu voltarei aqui, se me permitem daqui a pouco, requer bases de dados, consultas de bases de dados públicas, públicas de acesso regulamentado, como é evidente, mas são investigações que podem ser extraordinariamente simples e que terem um impacto muito grande. Saberão certamente que o maior impacto que foi conseguido até hoje no problema grave das infecções hospitalares foi feito a partir de um estudo conduzido no Serviço Nacional de Saúde inglês, em que se compararam a frequência das infecções hospitalares em instituições em que os médicos, as enfermeiras, todo o pessoal que tinha contato com os doentes lavava as mãos entre cada doente e os que não lavavam as mãos entre cada doente. Isto é pura investigação clínica, bem feita, e que teve um impacto extraordinário e que não requer absolutamente nada de especial, exceto sabão para lavar as mãos. E evidentemente que com o reforço da regulamentação e das agências de controle dos medicamentos, passou a chamar-se praticamente só hoje em dia E devo dizer desde já que o que me foi dado consultar desta lei sobre a investigação clínica, 90% da lei diz respeito a isso, que são os ensaios clínicos dos novos medicamentos que foram impostos também pelos reguladores, e muito bem, e que têm a ver com os números de doentes que são submetidos às novas terapêuticas que esses reguladores exigem. Por assim dizer, se me posso permitir, é nova, uma atividade de investigação clínica necessária, útil, mas é extraordinariamente restrita e, sobretudo, é talvez, se me posso exprimir assim, a menos nobre de toda a investigação clínica, que interessa essencialmente à indústria farmacêutica e a alguns médicos ou instituições que fazem dinheiro com isso. Interessa muito pouco a todo o resto da investigação clínica, que, entretanto, nos últimos 20 anos, 25 anos, graças aos progressos da biologia, da biomedicina, a medicina entrou, de facto, numa época nova, que se chama hoje de science-based, ou de base científica, que já não é de base empírica, que é, finalmente, de base no conhecimento dos mecanismos genéticos, moleculares, celulares da doença, e que abriu as portas, e continua a abrir diariamente, a novos métodos de diagnóstico, a novos medicamentos, ou chamados medicamentos biológicos. As terapêuticas deixaram de ser essencialmente de base farmacológica para serem de base biológica hoje em dia. São terapêuticas derivadas pelo conhecimento racionalmente e não empíricas como eram no passado. São terapêuticas curativas e não... E não, como eram a maior parte das terapêuticas, tínhamos à disposição sintomáticas. E, sobretudo, a medicina passou de um paradigma de diagnosticar e tratar a um novo paradigma, que é o de prever e prevenir. Sobretudo a partir da sequenciação do genoma humano, da descoberta de centenas de genes relevantes que nos fazem mais ou menos suscetíveis a cada tipo de doença, e sobretudo também a partir dos estudos de epidemiologia que mostraram o ambiente, a influência do ambiente na origem de muitas doenças. A conjugação dos mecanismos genéticos, moleculares, celulares, sistémicos, que a biologia nos trouxe com a boa epidemiologia e com as bases genéticas da doença, abriram a porta a uma miríade de novos projetos de investigação clínica que estão agora na interface entre os laboratórios de investigação e os hospitais, na interface e na interação entre os médicos e os investigadores, ou entre um personagem novo que é cada vez mais importante nesta área, que se chama o do médico investigador, que tem formação simultaneamente médica e científica, e que abriram a porta, obviamente, a todo o tipo de progresso na compreensão dos mecanismos da doença, do seu diagnóstico, da sua prevenção e da sua terapêutica. Evidente que muitos destes estudos requerem confrontação com os dados clínicos. E é a segunda vez que vou falar disso, ainda falarei uma terceira. Evidentemente que é necessário que os dados clínicos, nomeadamente aqueles produzidos nos hospitais públicos, com dinheiro público, sejam disponibilizados para este tipo de investigação. Por outro lado, é um tipo de investigação que evidentemente está a montante da indústria farmacêutica e, portanto, não tem dinheiro. Ou há pouco dinheiro, ou o dinheiro que há é público habitualmente, ou de instituições sem fins lucrativos que apoiam esta investigação. Portanto, não tem dinheiro para gastar, ao contrário dos ensaios clínicos sobre os quais esta lei se debruça em grande pormenor, que tem o dinheiro de farmacêuticas. Este tipo de investigação clínica, e a investigação clínica em geral, mas sobretudo este tipo, é de extraordinário interesse, não só pelo interesse que tem na melhoria do diagnóstico, da prevenção e do tratamento das doenças para os doentes. É importante para os doentes eles próprios, porque os doentes, quando estão num ensaio clínico ou um estudo clínico, seja qual for, são sistematicamente mais bem vistos, mais bem atendidos, melhor estudados do que quando não estão. Há muitos hospitais que eu conheço que proíbem ou que não apoiam a investigação clínica no seu hospital porque custa dinheiro. E custa dinheiro, sobretudo, nas horas dos médicos. Porque o médico, em vez de ver 10 doentes por hora, passa a ver 2 doentes por hora, porque os protocolos dos estudos exigem uma análise da situação do doente muito mais detalhada e muito mais prolongada. Portanto, é bom para o doente, mas é bom também para a sociedade que a promove, porque é aqui neste tipo de investigação que, como dizem os da indústria farmacêutica, que está o pipeline o pipeline de todas as descobertas, das descobertas de novos diagnósticos, das descobertas de novos métodos terapêuticos, de novas drogas terapêuticas, é o pipeline do drug discovery, como dizem os farmacêuticos. Perdão. Evidentemente, este tipo de investigação requer pessoas que não existiam em Portugal até há uns 10 anos atrás, requer bons laboratórios de investigação biomédica, que também não existiam, mas já existem em Portugal, e requer, de novo, bases de dados, que continuam a não ser disponíveis no país. Evidentemente que o proveito que poderia vir para o país deste tipo de investigação é enorme. As senhoras deputadas sabem certamente que a indústria da saúde, a chamada indústria da saúde nos Estados Unidos, já há mais de 15 anos, ultrapassou em peso financeiro a indústria da defesa, e que, evidentemente, a maior parte das contribuições e quem ganha com esse peso da indústria da saúde são, efetivamente, as pessoas que fazem as descobertas iniciais e que têm a propriedade intelectual dessas descobertas. A farma também ganha, evidentemente, com elas, e as biotechs, que têm sucesso, mas é essencialmente o motor da investigação clínica está aqui, e é esta parte que deve ser protegida, a meu ver, também. A situação em Portugal não é muito boa. Eu consultei as bases de dados internacionais sobre o assunto anteontem. Se vamos às bases de dados à procura de contribuições de artigos publicados em Portugal em investigação clínica desde 2000 a 2013, encontramos 552. Com impacto médio, se quiserem depois posso explicar como é que isso se calcula, o impacto médio de cada publicação, com impacto médio 17,4. Se compararmos com outros países, países muito mais pequenos que nós, como a Dinamarca, por exemplo, em vez de 552, tinham publicado 1853, com impacto médio de 24. Mas se vamos aos bons sítios da investigação clínica, que é, na Europa é certamente um exemplo para todos, que é a Holanda, publicaram no mesmo período 6.066 artigos com impacto médio de 26, ou seja, mais de 10 vezes mais contribuições e, sobretudo, com 10 pontos de impacto superiores à média dos nossos artigos. Portanto, Portugal está mal, e eu fico muito contente de ver que a Assembleia se preocupa em regulamentar a investigação clínica de maneira que a possa reforçar e que a possa valorizar no nosso país. Por todas estas razões, pelo interesse da sociedade e dos doentes, mas também pelo interesse económico que ela representa. Agora, devo dizer, apesar de uma definição extremamente abrangente no artigo 1º, na página 3, em que define de maneira abrangente e correta o que é a investigação clínica, eu volto a repetir-me, esta lei passa 90% do seu tempo a regulamentar uma só coisa, que são os ensaios dos novos medicamentos ou de novos equipamentos, descurando todo o resto que eu sublinhei. Depois, há uma outra omissão, parece-me, que é o facto que a lei obriga a que as bases de dados sejam consultáveis apenas as que pertencem aos ensaios clínicos de novos medicamentos e que estejam a ser construídas para isso. E continuamos a não ter regulamentação em relação às bases de dados clínicos, aos dados clínicos que são produzidos com dinheiro público nos hospitais públicos do Serviço Nacional de Saúde. Eu insisto nisto porque é extremamente importante. Não há investigação clínica séria em nenhum país em que essas bases de dados não sejam consultáveis, evidentemente com princípios de consulta muito regulamentados e muito regulados, mas que existam, porque, e por uma outra razão, muitos dos meus colegas médicos têm uma, por tradição, têm o sentimento de que os dados dos doentes lhes pertencem pessoalmente. A evolução dos últimos anos veio talvez mudar isto um bocadinho no bom sentido, mas no sentido de que os dados pertencem aos colégios da especialidade, e damos por coisas extraordinariamente ridículas que, quando alguém quer trabalhar, por exemplo, em artrite reumatoide neste país, se for especialista de medicina interna e não especialista de reumatologia, não tem acesso às bases de dados dos doentes de reumatologia. Isto é absolutamente dramático e tem, a meu ver, só será regulamentado se for regulamentado uma vez por todas na lei. porque é impossível que haja boa investigação clínica no país se as bases de dados não forem consultáveis pertinentemente pelas pessoas que as querem consultar, médicos e investigadores. Depois, há um ponto que me preocupou particularmente, que é o artigo 23º, na página 32, que diz respeito ao financiamento, e financiamento gratuito e uso compassivo. A maneira como o artigo está escrito, parece muito bem que se faça pagar às farmacêuticas, à indústria farmacêutica, os ensaios clínicos de novos medicamentos ou de novos equipamentos. Mas a maneira como o primeiro parágrafo deste artigo está escrito, faz-me temer que proíba todo o resto da investigação clínica em Portugal, exceto os ensaios clínicos. Ou seja, se o promotor terá que pagar não só os novos medicamentos experimentais e dispositivos, que, por exemplo, pode ser uma investigação clínica que não envolva novos medicamentos experimentais e dispositivos, mas terá que pagar não só isso, mas, bem como, diz aqui, os demais medicamentos e dispositivos médicos já autorizados, eventualmente necessários à realização de estudo clínico, se o promotor tem que pagar isto, evidentemente, um promotor investigador que não tem dinheiro ou tem pouco dinheiro público, nunca poderá fazer um ensaio clínico. Mesmo que seja um ensaio clínico que não seja para testar novos medicamentos. Não sei se me estou a fazer entender claramente. Acho que isto é um ponto central. Acaba com toda a investigação clínica em Portugal, mesmo esta pouca dos 552 que havia aqui. Porque, eu dou-lhes um exemplo muito concreto. Se tenho ainda mais um minuto ou dois.
Já passaram os 10 minutos.
Mas é um minuto ou dois, se me permite. Um exemplo muito concreto. Sabem certamente que há medicamentos biológicos que são anticorpos contra determinadas moléculas que estão alteradas nas doenças, que são administradas por todo o mundo, em Portugal também, que são excessivamente caros. Os anticorpos que se injetam, os biológicos que se injetam nos doentes, por exemplo, com artrite reumatoide, já falei disso há um bocadinho, custam da ordem de 10 mil euros por ano por doente, ou mais, nessa ordem. Acontece que foi descoberta há relativamente pouco tempo, em parte por uma colega minha que trabalha no Hospital da Almada, mas trabalha também no Instituto de Gulbenkian de Ciência, que em colaboração com os colegas holandeses, descobriram que, de facto, muitos destes doentes, cerca de metade destes doentes, ao fim de 3-6 meses de administração desses medicamentos, começam a fazer respostas contra o medicamento. Fazem novos anticorpos contra o medicamento que está a ser utilizado. De tal maneira que injetar mais ou menos do que se estava a injetar antes deixa de ter qualquer efeito. A tendência clínica, antes disto saber, era de aumentar a dose. Ou seja, aumentar a dose e o custo do tratamento, porque o doente não estava a responder bem. Sem efeito, habitualmente. Porque o doente não está a responder, porque, entretanto, produziu inibidores daquele medicamento. Bom, essa colega minha e outros colegas meus do Instituto e de outros hospitais pensaram que seria uma boa ideia fazer um estudo nacional, a nível nacional. É perfeitamente possível detectar e dosear os tais inibidores que os doentes fazem. E como há 3 ou 4 anticorpos biológicos diferentes que se podem injetar, que têm a mesma atividade, pode-se mudar de um para o outro, evitando o inibidor que o doente foi produzindo. Não se poupa dinheiro ao Estado, porque A e B, se muda de A para B, B custa tanto quanto A. Mas ganha-se eficácia terapêutica, certamente, poupa-se no excesso que se deita ao subir a dose do primeiro e assim de seguida. Para isto é preciso, evidentemente, colher sangue dos doentes cada 3 meses, fazer análises em laboratório e passar a informação ao médico que é a altura de mudar. Para fazer isto bem feito, tem que fazer um estudo a nível nacional e se vamos na letra deste artigo 23º, teremos de ser nós a pagar todos os medicamentos biológicos que fossem utilizados, que são os tais caríssimos. Porque o estudo clínico, o que os doentes estão a receber, são efetivamente necessários à realização do estudo clínico, como está aqui. Portanto, os senhores saberão melhor que eu como escrever, mas eu penso que é necessário que este artigo primeiro tenha uma formulação em que o promotor seja obrigado a pagar, e acho muito bem, não só os medicamentos novos e os dispositivos experimentais, e tudo o resto que seja adicional, que seja para lá, que seja por acréscimo às boas práticas estabelecidas a que o doente tem todo o direito de ser, de ter. Uma coisa são as boas práticas, é o que o doente tem que ser tratado de qualquer maneira. E outra coisa é o acréscimo que tem a ver com o estudo diretamente. Não o que já existia que seja necessário à realização do estudo clínico, porque isso seria a condenação a priori de essencialmente toda a investigação clínica em Portugal. Eu queria concluir, e peço desculpa de me ter excedido, que de facto o que me parece que seria interessante para uma lei desta natureza era defender alguns princípios fundamentais da investigação clínica em geral e não concentrar tanto e tudo sobre o aspecto que talvez seja o menos nobre e o menos rentável da investigação clínica, que é de facto os ensaios clínicos para novos medicamentos, que interessam, como disse, sobretudo à indústria farmacêutica, que é útil e necessário, e ainda bem que a lei se preocupa com isso, sobretudo que se preocupa em acelerar os processos de aprovação ou de não aprovação dos pedidos. Mas é evidente que a mais-valia que vem para o país de fazer ensaios deste tipo, que são habitualmente ensaios clínicos de fase 3, é relativamente reduzida. Não há criação de conhecimento e de valor. As farmacêuticas, ao fazer isto, estão a utilizar os nossos doentes e os nossos serviços hospitalares, pagam para isso, mas não há criação de mais-valia com isso. E eu fico com pena que uma lei destas, que podia ir muito mais longe noutros aspectos que eu mencionei, se fique por aqui. Muito obrigado.
Muito obrigada. Passamos então agora para a intervenção dos grupos parlamentares. Eu dou a palavra então à deputada Conceição Bessa Ruão, pelo PSD.
Senhora Coordenadora, muito obrigada. Cumprimento o professor. E depois de eu ter ouvido, acho que faz sentido aquilo que ontem aqui foi dito pelo senhor professor, que agora não me recordo o nome. Não, professor Joaquim Ferreira, quando, ainda tem outro, vais pelo meio, quando lhe chamou a lei da investigação comercial. Eu ouvi há bocado as declarações dele em diferido e de facto, quer dizer, eu acho que isto começa a ter alguma consistência. E eu queria colocar-lhe já a primeira questão, senhor professor, não sei se leu a lei toda. Conhece a que está em vigor, face à experiência que tem, e eu pergunto-lhe, estão ou não os participantes nos ensaios e nos estudos clínicos, face a esta proposta de lei, mais ou menos protegidos que na lei anterior? Primeira questão. A segunda questão é, sendo isto tão comercial, entenda ou não, que devia haver uma declaração de interesses, um artigo que determinasse a declaração de interesses efetiva, quer do promotor não, mas do investigador promotor e do centro clínico, em especial quando a lei no artigo 40, 40º, número 2, fala que os pareceres devem também falar das declarações de interesses dos participantes, não estando aqui em momento nenhum obrigatoriedade da declaração de interesses. Pois, eu queria pedir-lhe uma coisa só para perceber o que é que resta. Eu li exaustivamente a definição de estudos com intervenção contidos nesta lei e nesta lei aparecem sucessivamente dispensas de seguros, formalidades de consentimento e de outras coisas que me parecem importantes relativamente a estudos sem intervenção. Depois da definição de estudos com intervenção tão exaustiva, o que é que verdadeiramente sobra para estudos sem intervenção? Primeiro, que mereçam dignidade para estar na lei e, segundo, que sejam objeto de dispensa de coisas que me parecem absolutamente essenciais, designadamente do seguro, de consentimento informado, de reuniões de informação aos participantes e nesta matéria. Depois, ainda relativamente à responsabilidade civil, a lei anterior, quando falava dos membros da equipa, dizia que, portanto, todos tinham, portanto, tinha que haver um seguro, designadamente, e que este seguro acautelava os interesses e salvaguardava a atuação, quer do investigador, quer do centro clínico, quer dos demais membros da equipa. E este conceito, em termos de direito, é um conceito indeterminado. É determinável, mas é indeterminado. E esta lei, salvo melhor opinião, no sentido de aligeirar e, de algum modo, mais de intensificar a desproteção do participante, pura e simplesmente vem retirar a clarificação que a lei em vigor ainda fazia dos membros da equipa quando dizia, clarificava e dizia, são membros da equipa todos aqueles que, direta ou indiretamente, intervenham no estudo ou no ensaio clínico. Ora, isto, eu ao retirar esta definição de uma lei que há de ser a lei quadro desta investigação neste momento, eu estou a criar para os participantes uma dificuldade acrescida de identificação da propositura, no caso de um recurso judicial, para identificar os responsáveis do estudo e do ensaio clínico. Queria perguntar-lhe se concorda com esta diminuição também de garantias. Depois, temos aqui, queria ainda colocar-lhe uma questão que é assim. Ok, todos percebemos que se pretende agilizar o processo de autorização da investigação clínica em Portugal. Precisamos disso, do ponto de vista comercial, os doentes podem beneficiar com isso. A minha questão é, então no âmbito da agilização do processo, não faria sentido que houvesse uma base de dados em que a apresentação quer do pedido de autorização ao Infarmed, quer o pedido de parecer à SEC competente, quer o pedido à Comissão Nacional de Proteção de Dados, disparasse toda no mesmo momento para que não fiquemos uns à espera dos parceiros dos outros, e este sim é um verdadeiro constrangimento à agilização do processo de investigação? Esta é uma questão. A segunda é, até que ponto está clarificada a situação, que quando as SEGs não se pronunciam, a situação é de indeferimento tácito relativamente ao parecer. E, portanto, não tenham ilusões quanto ao resto. É de indeferimento, não é de deferimento. Na falta de pronúncia da lei, nos termos do contencioso administrativo, e tive cuidado de mandar averiguar aos serviços jurídicos da Assembleia, na falta de pronúncia é... A decisão é de indeferimento tácito. Até aqui parece-me correto, porque eu não posso ter, salvo melhor opinião, um ensaio clínico que não tenha um parecer favorável de uma comissão de ética relativamente a questões que serão, algumas delas, absolutamente relevantes para os participantes. Mas como é que o Sr. Professor vê o deferimento tácito que a lei expressamente prevê no artigo 26º, número 2, para o Infarmed, relativamente ao pedido de autorização para o ensaio clínico. Portanto, relativamente aos outros parceiros, nada está dito. No entanto, relativamente ao Infarmed, diz-se que o deferimento é tácito. Isto não é também uma desproteção dos participantes, sendo que o Infarmed pode pedir informação complementar e, depois de receber a informação complementar, pode indeferir o pedido de autorização. Portanto, podendo indeferir o pedido de autorização, a clarificação e a transparência destes processos, sendo isto tudo tão comercial, não pode regular, através de um meter na gaveta por 30 dias, autorizar coisas que, eventualmente, não seriam autorizadas.
Senhora Deputada, só mais uma
questão,
concluir.
Só mais uma questão relativamente à publicitação que me está aqui a fazer alguma confusão. Os estudos clínicos têm que ser publicitados no Registro Nacional. E a minha questão é esta. Sendo estes especificamente publicitados e envolvendo tanto dinheiro por parte dos promotores e atendendo ao nível de especificação que a publicitação exige, a minha pergunta é, até que ponto é que não é, é que tendo nós resolvido os problemas da agilização, não estamos a criar aqui um grave constrangimento, porque os promotores dizem, não, com essa exigência de divulgação de dados, qualquer outra entidade farmacêutica vai aproveitar os nossos estudos e os investimentos que nós fizemos e desenvolvê-lo princípio ativo, por exemplo. E, portanto, até que ponto é que um nível de exigência para a divulgação não pode ser um obstáculo relativo àquilo que se pretende com a própria lei? Muito obrigada.
Partido Socialista. Estou a dar a volta.
Ah, sim?
Senhora Deputada Luísa Salgueiro, nós procuramos este conjunto de perguntas agora inicial, pois responderia em conjunto, penso que em termos de organização da nossa reunião será
muito bem,
mais eficiente.
Muito,
muito obrigada, Senhora Coordenadora. Eu queria, antes de mais, começar por agradecer à Sra. Professora a disponibilidade que teve para estar aqui connosco a colaborar nesta tarefa que temos de redigir na especialidade desta nova legislação sobre a investigação clínica. A Sra. Deputada Conceição Bessa Romão, que é a deputada relatora, já lhe fez as questões principais em termos de detalhe e de texto legislativo. Eu tomo muito boa nota, nós tomamos do Partido Socialista muito boa nota dessa opinião do Sr. Professor, de que esta lei se destina sobretudo a proteger a investigação das grandes empresas, das farmacêuticas, embora também no texto refira à posição do investigador a título individual, não é? Também se, objetivamente, se destina a isso. Eu não tinha nenhuma questão de articulada a colocar-lhe, o que eu queria era compreender da parte do Sr. Professor a sua opinião relativamente, do ponto de vista mais geral, à prossecução dos objetivos que esta lei se propõe atingir. Isto é, nós pretendemos, por um lado, evitar que Portugal continue, nós, quer dizer, Portugal pretende, porque aqui é uma iniciativa do Governo, que Portugal continue a perder competitividade internacional em matéria de investigação clínica, uma vez que os requisitos são mais agilizados noutros países e que temos estado a perder espaço relativamente a eles. E por outro lado, e uma das outras questões centrais que nos preocupa é a de salvaguardar os interesses daqueles que estejam também envolvidos na realização destes ensaios e destes estudos. E o que eu gostava de saber da parte do Sr. Professor é se entende, de um ponto de vista mais geral, se esta lei constitui um avanço nesse sentido, e se não desprotege, por outro lado, aqueles que possam ser envolvidos. E se o Sr. Professor estivesse posto no nosso lugar, já nos deu aí algumas sugestões em matéria de redação, designadamente mais em detalhe o artigo 23, mas se haveria outras matérias que alteraria com esse grande... Nós já vimos em termos de questões de prazos que eles são encurtados, do ponto de vista processual administrativo, algumas situações à maior celeridade, mas para além da celeridade que visa essa relação comparada internacional, se do ponto de vista da tramitação e da defesa dos interessados, quer dos próprios investigadores a título individual, quer dos indivíduos que são incluídos nestes estudos, se veria forma de, em termos legislativos, melhorar a lei sem pôr em causa os objetivos centrais. Muito obrigada.
Muito obrigada. Passo então agora a palavra à Senhora Deputada Isabel Melrissa Neto, pelo CDS-PP.
Muito obrigada, Senhora Presidente. Eu queria, em primeiro lugar, mais uma vez, agradecer ao Professor António Coutinho a presença e o ter correspondido a este nosso pedido, clarificando que, de facto, não estou aqui na condição de membro deste grupo de trabalho, mas substituindo a deputada Teresa Queiro, mas que, obviamente, e sobretudo nesta minha condição bicéfala de deputada e clínica, partilho muito das suas inquietações, nomeadamente porque, tendo eu a experiência de trabalhar no Canadá e no Reino Unido, vi sempre a área da investigação clínica com uma pujança que me entristece que no nosso país não tenha, mesmo naquela que é a minha área, que é a área dos cuidados paliativos, onde felizmente se faz bastante boa investigação, mais lá fora, tendo nós cá bastantes limitações. Eu acho que, de facto, se tem que limitar muito bem ao clarificar qual é o objeto que se quer para esta lei, sob pena de, se queremos que seja apenas para os ensaios clínicos. Isso tem que ficar clarificado. Se queremos ir um pouco mais além, isso também tem que ficar clarificado e sermos realistas. Portanto, não estando eu a acompanhar os detalhes do trabalho, do grupo de trabalho, havia só duas questões que queria colocar ao Sr. Professor e desde já pedir-lhe desculpa, mas nós estamos a tomar nota, depois de ter que me ausentar. Mas um deles dizia respeito a se têm conhecimento ou não de existirem ou de se adivinharem ou de se anteciparem diretivas europeias para esta área que possam de alguma forma vir a informar ou a, digamos, condicionar aquilo que venha a ser o formato final desta legislação. E a minha opinião, e salvo melhor opinião, não faz sentido estarmos a aprofundar aqui um processo que depois daqui a uns curtos meses tenha que ser revisto. A outra questão era qualquer coisa que, e para estar aqui, de facto, li as notas de anteriores intervenientes e peritos que estiveram no grupo de trabalho, e fala-se frequentemente de dar condições e incentivos às equipas que promovem a investigação. Eu tenho conhecimento, noutras realidades que não a nossa, é que, de facto, há FIIs separados e há gestão separada das verbas e condições especiais. O que eu lhe perguntava era, no seu entender, duas ou três condições claras que tenham que explicitamente estar na lei para se dar um passo à frente em termos das tais condições que o professor também aqui elencou, no sentido do ponto de vista de condições de trabalho, do ponto de vista de não haver depois entraves ou enviesamentos à aplicação da lei, porque obviamente com a carga assistencial que vamos tendo é óbvio que depois a investigação fica para trás, e tinha curiosidade de saber isso. Muito obrigada.
Muito obrigada. Eu também gostaria de formular algumas questões, agora enquanto deputada pelo Partido Comunista Português, e vou abordar aqui três aspectos, também para não repetir aquilo que já foi aqui dito. Falou aqui na sua intervenção e na sua opinião de que esta lei, e nós partilhamos também dessa reflexão e dessa análise, ou seja, a proposta de lei que o Governo aqui nos traz, de facto, muito embora no seu objeto tenha um objeto bastante abrangente, depois quando vamos ao concreto, no articulado, vai muito depois nos ensaios clínicos, de facto, direcionados para a indústria farmacêutica e não aborda toda a dimensão da investigação clínica. Nós também considerávamos, de facto, devia de ser mais abrangente. A questão que eu gostaria de colocar, até porque ontem, numa das audições que aqui tivemos, foi até com o professor António Faria Vaz, que fez essa referência da investigação comercial, foi colocado aqui um aspecto que eu gostaria de perguntar a sua opinião, que é, o Governo apresenta esta lei, mas que na opinião desse professor não está estabelecido ou não está determinado qual é que é a estratégia do país para a investigação clínica. O que é que nós queremos da investigação clínica? Que áreas, ou seja, o que é que a nós nos interessa enquanto país? E até tendo em conta essa abrangência, e até tendo em conta, de facto, a especial atenção que o professor deu a toda a dimensão da investigação, nomeadamente a investigação que é desenvolvida por investigadores nas nossas instituições, por iniciativa dessas mesmas instituições e não da indústria farmacêutica, gostava de ouvir um pouco a sua opinião sobre isto, porque de facto nós consideramos que a existência, o desenvolvimento da investigação clínica é muito importante, nomeadamente na aquisição de mais conhecimento numa área tão sensível e como esta, e quando nós temos, ou seja, e quando é uma investigação em que quem estamos a investigar, a base são seres humanos, né? Ou seja, e isto nós nunca podemos esquecer, aliás, acho que é uma questão central e primordial em todo este aspecto, pela mais-valia que pode trazer aos seres humanos, às pessoas, mas também na necessidade da salvaguarda dos seus direitos, da sua dignidade e de todos os seus aspectos. Por isso, o que gostaria de perguntar, na sua opinião, é o que é que... O que é que nós queremos? Mas, ou seja, o que é que, em termos de estratégia para o nosso país, seria relevante, e se isso deveria estar ou não contemplado Pode não ser exatamente no diploma, na lei, mas se não deveríamos também ter princípios claros, bem determinados sobre aquilo que nós pretendemos para a investigação clínica. Associado a esta questão da investigação que é promovida pelo investigador individual ou pelas instituições públicas, que sai aqui um pouco a talho de foice deste, que sai deste, que não é desenvolvido, aliás, nesta proposta de lei, o que eu gostaria de perguntar era, na sua opinião, o que é que, em termos gerais, no sentido de não pormenorizar, porque se calhar a solução pode passar por integrar nesta proposta de lei ou poderia passar por fazer um outro diploma, como até falou, mais abrangente com questão de princípios e depois pormenorizar. Mas o que é que, na sua opinião, que medidas concretas é que se poderiam tomar para promover também mais essa investigação, potenciar e criar as condições para que fosse desenvolvida no nosso país? E depois uma última questão que eu gostaria de colocar tem a ver exatamente com o desenvolvimento também da investigação clínica, ou seja, tem surgido uma opinião generalizada de que o país está a perder a este nível, ou seja, não estamos a desenvolver da forma como seria desejável. É muito, muitas vezes é colocada as questões das burocracias, as questões dos timings, mas o professor trouxe aqui uma outra questão que também já veio aqui para cima da mesa e que eu acho que nós também deveríamos dar atenção e que ontem também foi aqui abordado e acho que valia a pena também podermos nos debruçar mais pormenorizadamente sobre ela, que é as condições depois em que se realiza a investigação clínica no nosso país. Falou na disponibilidade dos médicos depois para a sua realização nas instituições, nós sabemos hoje de facto que com as necessidades também assistenciais para os utentes, a investigação clínica é mais uma tarefa em cima de todas as outras que os profissionais já estão a desenvolver e isso pode ser de facto uma força de bloqueio, mas o que eu gostaria que pudesse desenvolver, ou seja, que condições é que o nosso país precisa ter, seja condições legais, né, do ponto de vista da legalização, de legislativa, mas que outras condições, nomeadamente de meios, é que nós deveríamos ter para que, de facto, a investigação clínica fosse mais desenvolvida e a sua atividade fosse mais desenvolvida no nosso país. Eram estas as três questões que eu gostaria de colocar. Feitas as intervenções dos grupos parlamentares, peço então que possa dar o esclarecimento e fazer os comentários que entender num período, penso que 15, 20 minutos será um tempo adequado para poder dar esses esclarecimentos.
Muito obrigado. Eu peço desculpa, não sei se tomei bem nota das perguntas todas. Vou comentar em geral e gostava de pedir, desde já, de solicitar de cada uma das senhoras deputadas que pôs as perguntas, de me corrigir se eu percebi mal a pergunta ou se me permitem, porque está mais fresco, eu começaria por estas últimas. Algumas delas que foram também postas pela senhora deputada, por exemplo, quais são os incentivos, o que é que se pode fazer para melhorar a investigação clínica em Portugal? Eu penso que estas coisas, eu peço desculpa, eu sou um bocado fundamentalista nestas coisas, tudo depende da educação. A educação e a formação são a base de tudo na sociedade, incluindo destas coisas, não? E, portanto, certamente que critérios, isso depende não sei se dependerá da Assembleia, depende sobretudo das Faculdades de Medicina e do Ministério da Educação e do Ensino Superior, que evidentemente nós continuamos a fazer cursos de medicina como no tempo em que não havia medicina baseada na ciência. Continuamos a fazer os cursos de medicina exatamente como há 40 anos. Ensinam-se coisas um bocadinho diferentes, o que entretanto se aprendeu, mas a estrutura do ensino, a estrutura da formação médica continua a ser quando era do tempo da medicina de base empírica. E portanto, isto era a primeira coisa que eu faria se tivesse que mudar. Isto pode-se fazer depois da graduação. Nós temos, ganhámos alguma experiência no assunto, porque, como saberão, aqui há uns 5 anos, em cooperação com várias universidades e várias instituições e várias fundações, lançámos um programa de formação médica avançada, por iniciativa da Fundação Gulbenkian, mas com o apoio também da Fundação Champalimau e do Ministério da Saúde e de várias universidades, e passámos a aprender como é que se pode ajudar os médicos a terem uma atitude mais correta em relação à investigação, e nomeadamente à investigação clínica. E para lhes dar uma ideia, para justificar de certa maneira qual seria o meu primeiro ponto de intervenção para melhorar a investigação clínica sendo na formação, nós pensamos que os primeiros 3 meses, os médicos, hoje em dia só aceitamos médicos que já são especialistas, portanto tiveram 5 anos de prática clínica, pelo menos, enquanto médicos, e os primeiros, eles entram por um período de cerca de 8 meses para aprender ciência, por assim dizer, e depois vão fazer as suas teses de doutoramento, muitas vezes em simultâneo com a sua atividade clínica. E já voltarei a essa parte também. E é a nossa convicção que os primeiros 3 meses desses 8 que eles passam a estudar, por assim dizer, a reestudar, ficou o jargão que nós utilizamos é, primeiro é preciso desformatá-los. E só depois é que se começa a formatá-los outra vez de novo. A desformatação é passá-los de uma maneira de pensar que é de, totalmente empírica. Ou seja, este doente com estes sintomas faz isto e aquilo e dá-se-lhe aquilo e aquilo outro, para tentar perceber o que estão a fazer. E perceber porque é que esta droga funciona, e porque é que não se pode dar ao mesmo tempo que aquela, e porque ter um gene desta natureza é mau para aquela doença, mas pode ser bom para uma outra droga. Enfim, desformatá-los primeiro, de um pensamento de base empírica para um pensamento de base de conhecimento, de base científica. E, portanto, a primeira medida que eu tomaria era na formação. Ou seja, nós estamos a fazer isto a nível de formação mais avançada, mas isto, se fizesse a nível das faculdades, era muito bom. Evidentemente que as faculdades todas são públicas, as faculdades de medicina que existem no país, o que eu não tenho nada contra, eu estudei numa delas e sinto muito, 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 muito honrado por isso, mas são pouco dadas à experimentação. As universidades, costuma dizer, são como os diamantes, são para sempre. Eu não tenho notícia de nenhuma universidade pública que tenha desaparecido da superfície da Terra nos últimos 100 anos, pelo menos, e, portanto, as universidades estão preocupadas com a sua própria sobrevivência e com uma espécie de ação que é muito constante e que é pouco dada à experimentação, a fazer coisas novas. E, portanto, eu tentaria começar por aí, por abrir a possibilidade de que as faculdades de medicina possam formar pessoas de outras maneiras que é que elas estão a fazer atualmente. Primeira coisa. Segundo, insistir na formação pós-graduada. Terceiro, voltando aos incentivos, uma boa parte destes médicos, desse programa de formação médica avançada, entraram no programa depois de acordos do programa com os respectivos diretores de serviço, sabendo que o diretor de serviço estava de acordo em dar-lhes tempo livre para a investigação. Caso contrário, teria sido totalmente impossível. Ou seja, o incentivo principal, como a senhora acabou de dizer, é dar, o incentivo principal que se pode dar aos médicos para fazer a investigação é dar-lhes tempo livre para fazer. Evidentemente que isto, só com tempo livre também não lhes cai a investigação clínica dos céus, é preciso estarem preparados para o fazer, como eu disse anteriormente, é preciso ter condições, algumas condições nos serviços em que trabalham. Hoje em dia as condições dos hospitais vão melhorando, mas eu conheço ainda muitos hospitais em que os médicos não têm um sítio para se sentar e um computador para trabalhar sozinhos, ou seja, é difícil. Tudo isto é difícil, mas eu acho que a variável principal é tempo. Tempo livre para a investigação, evidentemente controlado de perto, evidentemente na espera de resultados, não há resultados, acaba o tempo livre e assim de saída. Mas penso que seria o segundo ponto mais importante a nível das pessoas. Eu penso que o país hoje em dia está bem equipado do ponto de vista de laboratórios. Há muitos dos hospitais, dos grandes hospitais, que têm laboratórios de investigação dentro do hospital ou ao lado do hospital, nos institutos de investigação biomédica que lá existem, e, portanto, o resto das condições estão mais ou menos garantidas. O que falta é tempo livre. Esse tempo livre compra-se, de alguma maneira, mesmo já na Europa e nos Estados Unidos, sobretudo, o médico investigador concorre a contratos de investigação de dinheiros públicos, aqui em Portugal seria da FCT, exclusivamente, porque não há, como há em outros países da Europa, o que se chama o Medical Research Council, uma espécie de um Conselho Nacional de Investigação Médica, que distribui grants. Não há em Portugal, portanto é a FCT que faz esse trabalho também para os médicos, mas nos Estados Unidos, por exemplo, é com frequência que os médicos ganham um contrato de investigação e parte do dinheiro que recebem para fazer esse contrato é para pagar de volta ao hospital o tempo que têm livre. Ou seja, o dinheiro que ganham para o projeto, se for um bom projeto, ganham dinheiro para ele. E parte do dinheiro é para pagar o tempo livre deles próprios. Portanto, há múltiplas maneiras de fazer isto, ou com dinheiro público diretamente para os hospitais, que os hospitais tenham flexibilidade para dar tempo livre aos médicos, ou com dinheiro público pela agência que distribui o dinheiro público, de maneira que eles possam comprar o seu tempo livre. Mas penso que a parte fundamental disto tudo, dos incentivos, para além da formação, é certamente dar-lhes tempo para fazer a investigação e para conduzir essa investigação. Porque laboratórios já existem, condições, outras já existem, pessoas competentes na investigação já existem, mas entre os médicos, que são elemento crucial e fundamental, central na investigação clínica, há gente muito boa, mas não há tempo e muitos que até poderiam ter algum tempo não estão preparados para o fazer. A terceira coisa que me parece fundamental, e peço desculpa de voltar a insistir nisso, é regulamentar de alguma maneira o acesso às bases de dados clínicos. Para já, instituí-las, obrigatoriamente. Ou seja, não é possível que os médicos não recolham as histórias clínicas e a evolução clínica do doente e todos os exames auxiliares associados numa base de dados que possa ser consultado independentemente do nome do doente e disso tudo, independentemente de qualquer proteção que a Comissão Nacional de Proteção de Dados terá que fazer, independentemente disso, esses dados existem e terão que estar em bases de dados que sejam consultáveis por quem de direito. E o quem de direito terá que ser decidido, quem tem um projeto de investigação sobre qualquer coisa desse tipo, terá que ser decidido por uma comissão específica que avalia se o projeto é bom, se o projeto é sério, se o projeto é ético, essa coisa toda. Mas não podemos continuar assim sem ter as bases, sem ter conhecimento do que é que se passa com os doentes nacionais. Não podemos continuar assim. Ou seja, isto é um ponto central para qualquer tipo de investigação clínica, não apenas para os ensaios dos novos medicamentos, é para tudo. E isso, tanto quanto eu sei, não está regulamentado, em parte nenhuma, e como disse, quer dizer, eu sei que a situação é complicada, muitos dos hospitais, quando introduziram os processos digitais de centralização da informação, escolheram sistemas diferentes, incompatíveis, escolheram muitas coisas, e, portanto, isso é difícil, mas terá que ser feito. Sem isso, eu auguro muito pouca saída para a investigação clínica em Portugal. Também pegando numa das suas perguntas e que outras senhoras deputadas tocaram, eu penso que é verdade que Portugal estava mal posicionado em relação a ser competitivo para atrair ensaios clínicos para cá, mas volto a dizer, eu não conheço os quantitativos envolvidos em termos financeiros, mas volto a dizer que é certamente a parte menos nobre e menos rentável da investigação clínica. É essa. Essa é a parte final, é a parte de execução. Não há nada de investigação aí, por assim dizer. Entre aspas, o que se tem que fazer é dar o novo medicamento, usar o novo procedimento, notar todas as reações do doente e mais nada. Não há nada de descoberta, por assim dizer. A descoberta está montante disso. Portanto, é verdade que é importante para os hospitais, que é importante para os doentes, como eu disse, os doentes são mais bem seguidos, são mais bem estudados quando são ensaios clínicos, é importante para isso tudo que Portugal seja também competitivo em atrair para cá ensaios clínicos de novos medicamentos pagos pela indústria farmacêutica. Não tenho nada contra isso, ao contrário, quero muito apoiar isso. Mas é certamente a parte menos interessante da investigação clínica, e a parte menos nobre, e a parte que gera menos rendimento. Aqui estamos a vender serviços, mais nada. Eu queria deixar isso muito claro. Evidentemente que a lei é... Eu não lhe chamaria uma lei comercial, mas a lei tem muito essa preocupação, sobretudo a agilização do processo. E a senhora deputada falou, e muito bem, que o deferimento tácito está só explicitado para o Inframed, dos 30 dias, não está explicitado para os outros passos do processo, que, como a senhora deputada dizia muito bem, deveriam ser todos disparados ao mesmo tempo, e há aqui um ponto que permite que seja tudo disparado ao mesmo tempo, mas depois dá só os 30 dias para o Inframed. Eu penso que a questão dos 30 dias devia ser, se queremos agilizar o processo, devia ser estendida a todas as outras entidades que têm que regulamentar a coisa. Ficar só uma também não faz sentido, porque as outras podem, como a senhora deputada disse muito bem, podem travar o processo como quiserem, da maneira como a lei está atualmente. Portanto, isso acho que é certamente um ponto importante. O deferimento tácito existe noutros países. Existe nos Estados Unidos, existe em vários países europeus, que eu saiba, e talvez em todos, não sei, mas certamente em vários outros, e acho que é um ponto importante, de novo, na atração desse tipo de investimento, que é um investimento interessante, mas que não é um investimento produtivo, se eu posso voltar ao assunto. Em relação ao que pretendemos... voltando ao facto da lei ser comercial ou não, eu penso que a lei como está escrita, penso que com estas adendas que eu lhe fui fazendo, como várias das senhoras deputadas também notaram, eu acho que a lei precisa de ser clarificada no sentido de dizer isto é uma lei que regula os ensaios clínicos de novos medicamentos. E por isso perderá abrangência, mas ganha em consistência e em clarificação. E que se a Assembleia da República ou se o Governo quiser pensar numa lei que regule a investigação clínica em Portugal de outra maneira, de uma maneira mais abrangente, isso penso que sim, penso que haveria, a meu ver, vantagem de aproveitar este trabalho que já está feito até aqui, mas clarificar esta lei como sendo uma lei para aquilo que ela é. E que, de facto, é omissa em relação a todo o resto da investigação clínica. Portanto, eu estaria favorável a uma clarificação desse tipo, em minha opinião. Depois, perdão, a senhora deputada falou também de o que é que nos interessaria em áreas de investigação clínica. Eu não sei se cabe ao legislador, seja ele a Assembleia, seja o Governo, de definir as áreas mais importantes. Eu penso que isso depende muito das condições existentes, depende muito, e que vão variando ao longo do tempo, depende muito da situação internacional também, ou seja, não vale a pena estarmos a perder tempo a fazer investigação clínica aqui em Portugal, que eu sei que está a ser feita em muito boas condições, com todos os meios e mais alguns noutro sítio, e que já estão avançados ainda por cima. Não, portanto, isso eu acho que definir áreas específicas, áreas prioritárias, não, a não ser em áreas que são muito especificamente, quase exclusivamente portuguesas. Porque há doenças que são portuguesas, por assim dizer. A doença dos pezinhos, como sabemos, não é só portuguesa, também existe no Japão, existe na Suécia, existe no Brasil, e que provavelmente, hoje sabemos de certeza, não foi só devido à descendência portuguesa, são mutações independentes, mas é uma doença muito, muito claramente e tipicamente portuguesa. Em condições desse tipo, eu acho que se justificaria ter uma atenção especial para esse tipo de investigação clínica. Mas em geral, eu penso que não definiria áreas prioritárias, a não ser em situações, em doenças, ou em situações de suscetibilidade genética, que tem a ver com a nossa composição genética média em Portugal, se pode falar de composição genética média em Portugal, mas hoje em dia há bastante boa informação dos genomas portugueses já, ou dos genomas das populações portuguesas, e portanto é seguro que existirão nessas populações suscetibilidades genéticas para determinado tipo de enfermidades que existem menos ou que são menos frequentes noutros países, e portanto é esse seria a única coisa que eu regulamentaria ou que tentaria fazer top-down, alguma coisa no sentido de orientar o objeto da investigação clínica ele próprio. A senhora deputada que se ausentou também falou das diretivas europeias. Todos sabemos que vai sair uma diretiva europeia sobre o assunto. As diretivas europeias, quando acabam por sair, não são exatamente idênticas às primeiras formulações que apareceram, que nos foi dado consultar. Portanto, eu preferia não me pronunciar sobre o assunto, mas há alguma coisa para sair. Isso está, pelo menos, é o que ouvimos com frequência por esses lados. Não me parece que esta lei, como ela está, sobretudo com as achegas que, entretanto, as senhoras deputadas fizeram, não parece que isto vá contra as novas diretivas europeias, nomeadamente se vamos restringir a lei àquilo que ela é, que é a lei dos ensaios clínicos de novos medicamentos e equipamentos. A senhora deputada também falou várias vezes, e muito bem, de resto, na perda de competitividade de Portugal em relação à atração destes investimentos. Tem toda a razão. Esta lei, garantindo o deferimento tácito da coisa, melhora, e o encurtamento dos prazos, melhora a situação, sem dúvida. Eu penso que não melhora à custa de desproteger as pessoas e desproteger os doentes. Com exceção dos pobres investigadores, das instituições sem fins lucrativos, que com o artigo 23º se viriam totalmente proibidos de fazer fosse o que fosse. Isso sem dúvida. Eu penso que não há perda de proteção das pessoas, nem das instituições, nem dos doentes, nem dos investigadores, exceto no artigo 23º, tanto quanto eu posso avaliar. Por outro lado, volto a dizer, é bom que o país seja competitivo também nisto, mas não é o aspecto primordial onde me parece que devíamos ser competitivos. Não é um investimento produtivo, é um serviço que se vende. E, portanto, agora, é evidente que as farmacêuticas estão interessadas sobretudo por questões de, parece-me a mim, eu não quero estar a fazer juízos injustificados, porque podíamos perguntar também porque é que as farmacêuticas estão tão interessadas em fazer ensaios clínicos em Portugal, quando nós só somos 10 milhões de habitantes. Não. Quer dizer, e de facto, elas estão muito mais interessadas em fazer ensaios clínicos noutros países que têm muito mais habitantes. Agora, é evidente que por todo o tipo de questões e penso muitas vezes que a atividade da indústria farmacêutica no país, eu conheço-a relativamente mal, conheço melhor outros países e outros, eu estou aqui há relativamente pouco tempo e sobretudo aqui nos últimos 10 ou 15 anos que estou por aqui não estive a trabalhar como médico, na faculdade sim, mas não como médico. Eu, portanto, conheço melhor a situação noutros países, mas parece-me que há muitas vezes da parte da indústria farmacêutica dos representantes das multinacionais em Portugal, há muito boa intenção do maior investimento do país e essa intenção habitualmente é traduzida desta maneira. Evidentemente que não é possível legislar sobre quais são as intenções das farmacêuticas, mas parece-me a mim que também seria bom que eles aprendessem a investir no país de outras maneiras do que só nos ensaios clínicos que lhes interessam diretamente. Isso, não sei como é que se há de fazer isso, é criar incentivos de outra natureza, mas é verdade que a competitividade que ganhamos com isto é para este assunto muito específico, que a meu ver é um investimento relativamente pouco produtivo ou não produtivo de todo. Em relação aos comentários iniciais da senhora deputada, tinha aqui duas ou três pontos muito específicos que me interpelou sobre eles. Eu devo dizer, eu li esta lei com muita atenção, a lei anterior que está em vigor, conheço-a menos bem. Tenho ideia, mas conheço-a menos bem. E por isso, qualquer comparação que eu queira fazer entre as duas, eu preferia não o fazer porque estarei a divagar um pouco. mas, de qualquer maneira, em relação aos comentários que a senhora deputada fez, eu em geral pareceram-me todos extremamente pertinentes, questões importantes a clarificar em relação a esta lei. Queria sublinhar só um ou dois. A transparência que ganha pelas declarações de interesses, eu acho que é sempre positiva. Como disse a senhora deputada, há partes do processo todo em que a declaração de interesses não é solicitada, nomeadamente às instituições onde se faz a investigação. E talvez em outros aspectos que eu não estive a pensar em detalhe. A prática da declaração pública de interesses no meio médico tem vindo a ser reforçada internacionalmente, de maneira muito vincada. Há muitas revistas médicas, nomeadamente todas as revistas de topo, hoje em dia, que não publicam qualquer artigo, a não ser que haja uma declaração de interesses comprovada por parte de todos os autores. Não é só de um, não é só do principal, é de todos os autores. Porque, como saberão certamente também, há obrigatoriedade em muitos países, nos Estados Unidos, de novo. Eu estou a falar dos Estados Unidos não porque tenho um apego especial ao que se faz nos Estados Unidos, mas é certamente o país que tem uma experiência mais longa sobre este assunto. Também porque tem a indústria farmacêutica mais ativa, mas que tem uma, e tem uma investigação clínica muito ativa também, mas tem uma experiência mais longa sobre este assunto e sobre a regulamentação do assunto, e por isso falo deles com mais frequência. Mas não é surpresa para as senhoras deputadas que eu diga que antes dessas declarações de interesses veio-se a revelar que muitos dos autores dos estudos, nomeadamente de novas drogas, de ensaios clínicos de novas drogas e dos resultados de novas drogas, tinham compromissos financeiros com muitas das empresas que estavam a patrocinar esses estudos. E para evitar que isso não se pode evitar, não temos que proibir que isso aconteça, mas temos que dar a informação a quem lê os estudos em que condições aquela foi produzida. E, portanto, penso que esse é um ponto crucial, porque muitas vezes o compromisso financeiro não é do investigador ele próprio, mas é da instituição onde o investigador trabalha. E, portanto, declaração de interesses a todos os níveis é sempre uma coisa muito positiva, tudo o que tem a ver com transparência, acho que ganhamos todos com isso, e também esta área da. Evidentemente, que, voltando ao tempo, ao encurtar do tempo e da proteção que temos que ter em mente, simultaneamente com ele. Eu não sei, pode ser difícil impor um período de decisão às comissões de ética, seja ela a Comissão Nacional, seja ela as Comissões de Ética competentes. Pode ser. Quando a Comissão Ética competente é uma comissão institucional, penso que aí estou convencido que a coisa pode funcionar melhor, no sentido que está mais à mão de se reunir, de discutir o assunto. Eu estou convencido que para a maioria dos casos, 90% dos casos, impor um tempo não é prejudicial, porque são casos correntes, por assim dizer, são casos que não exigem uma análise muito particular. Os casos em que se abre exceção aqui para o deferimento tácito são casos que me pareceram pouco estranhos que fossem sublinhados. São casos de transplantação xenogénica, casos de stem cells, casos desse tipo, que põem certamente questões éticas particulares, mas não são os únicos que põem essas questões. E, portanto, eu concordo que se deixe mais tempo para algumas coisas. Também me pareceu um bocadinho estranho especificar, nomeadamente para os exemplos que são dados aqui, que o tempo seja dilatado. Eu estou a dizer, de novo, que na maior parte dos casos, para uma comissão de ética poder decidir, na maior parte dos casos pode decidir rapidamente, e, portanto, a imposição de um prazo não parece mal. Haverá casos excepcionais, e esses casos excepcionais alguém terá que decidir. Ou seja, a Comissão de Ética poderá sempre dizer: nós não cumprimos o prazo, mas não damos deferimento tácito, e prevenir alguém disso, alguém que esteja por cima disto tudo, que é a Comissão Nacional de Ética da Investigação Clínica, que não cumprirá o prazo e que não pode haver deferimento tácito. Mas isso seria nesses casos excepcionais exclusivamente, e eu penso que em todos os outros seria vantajoso e pertinente deixar um prazo fixo, também para esses outros passos do processo. Sr. Deputado, eu peço desculpa, não sei se deixei muito por fora daquilo que a Sra. Deputada falou. Eu, de novo, para resumir e para fazer a minha conclusão, eu penso que Esta lei com essas achegas estaria melhor se fosse uma lei dos ensaios clínicos de novos medicamentos ou de novos equipamentos e pensar numa outra lei mais abrangente, mais interessante, menos complicada e mais positiva para o desenvolvimento da investigação clínica em Portugal, passando a ter que corrigir o artigo 1º da definição do que é que estamos a falar e sobretudo corrigindo só aquilo que acabamos de discutir agora em relação a prazos e em relação a incentivos, eventualmente, mas sobretudo corrigindo o pelo menos, em relação, se a lei fosse só em relação aos ensaios clínicos de novos medicamentos, eu deixaria o artigo 23º como ele está, porque é a indústria farmacêutica que pagará. Agora, não pode ficar assim, a meu ver, é criminoso quase ficar assim, se se mantém a definição total do que é a investigação clínica. Porque eu estive a ler em detalhe também, como a senhora deputada falou, o que é com intervenção e sem intervenção, e praticamente tudo, de uma maneira ou de outra, acabaria, qualquer investigador que promova um estudo clínico, alguma intervenção tem sempre, porque tem sempre que sangrar, que dar o resultado, que se o medicamento já conhecido, se o medicamento está a ser estudado em relação à suscetibilidade genética ao medicamento, interromper o medicamento, e portanto isso tudo já é com a intervenção. E ninguém se põe a fazer uma coisa dessas sabendo que terá que pagar tudo o que o doente está a ser tratado. Ninguém se meterá a fazer mais nada desse tipo em Portugal. Portanto, o promotor não tem que pagar tudo, como diz o artigo 23º, e eventualmente todos os outros medicamentos que são incluídos no estudo. Não, não pode ser. Isso daria cabo de tudo, acho eu. Portanto, se a lei sai só para os ensaios clínicos de novos medicamentos, até não tenho nada especialmente contra isso, mas porque são as farmacêuticas que pagam. Agora, perdemos competitividade de novo. Sra. Deputada, ganhamos nos prazos, mas perdemos competitividade porque vamos obrigar as farmacêuticas a pagar o doente todo e não só a coisa que é do ensaio.
Muito obrigada. Agradecemos os seus contributos e o facto de vir partilhar connosco a sua opinião em relação a esta proposta de lei e em relação à temática que nós estamos aqui a debruçar sobre a investigação clínica e, de facto, os seus contributos vão também nos ajudar e enriqueceram bastante também aqui a nossa discussão. Eu, qualquer das formas, aproveitaria para lhe dizer, não é nenhuma obrigatoriedade, mas caso haja alguma questão que nos queira fazer chegar ou se tiver algum documento que considero importante para o nosso trabalho sobre esta matéria, estamos naturalmente disponíveis e agradecemos desde já essa sua disponibilidade.